O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Eu acho que o problema do direito à literatura tem um ponto de partida, é o meu ponto de vista. É que a literatura é uma necessidade universal, experimentada em todas as sociedades, desde as que nós chamamos primitivas até as mais avançadas. O homem tem necessidade de efabular, a efabulação, porque é uma espécie de complemento da vida. E essa efabulação, como dizia Goethe, o homem entra na literatura, quando sai dela, sai mais rico e compreende melhor o mundo, entende melhor. Frequentemente a pessoa não tem noção disso, porque se passa nas camadas do inconsciente. Mas ele lendo poesia, vendo história de fada quando é menino, vendo romance quando é grande, aquilo vai se armazenando nele e vai enriquecendo a maneira dele ver. Sem querer, quando ele vê a realidade, ele está vendo as coisas que ele viu na ficção. De maneira que a criação ficcional nos integra. Ela passa a ser um componente da nossa visão do mundo, da nossa maneira de ser. Se ela existe em todas as sociedades, se ela é uma necessidade fundamental, ela é um direito de todos.
Olá, meu povo. Aqui quem fala é G. Martins.
E eu sou a Pri Fernandes e esse é o Ex Libris, um podcast que dá vontade de ler.
E eu quero convidar a todos para curtir nossa página no Facebook, facebook.com/exlibrispodcast. Lá a gente divulga nossos episódios, notícias de literatura e de vez em quando um trechinho também de obra de autores que adoramos, né, Pri?
Verdade. E você também vai achar a gente no Instagram. O nosso perfil é exlibrispodcast, tudo escrito juntinho.
E, gente, hoje a gente iniciou o programa de uma maneira especial com ninguém menos que Antônio Cândido, dando seu depoimento. E sendo que Antônio nos deixou há mais ou menos uma semana atrás, né, aos seus 98 anos, uma notícia triste para a gente da literatura.
Verdade.
Mas deixa aí para a gente uma grande herança, né, para os brasileiros. Eu queria, antes de iniciar o programa, e todo o debate que a gente vai ter daqui para frente, falar um versinho do Jean Garfunkel, que é um poeta que já esteve aqui no Ex Libris com a gente. Ele fez uma pequena homenagem ao Antônio Cândido e eu vou ler aqui só para dar uma acalentada nos nossos corações. Começa assim: lá vai Antônio Cândido, um sábio a serviço do bem, razão, coração e coragem, boa viagem, amém.
E parece que é isso mesmo, né? Todo mundo que eu conheço, que conhecia o Antônio Cândido, aquela sua teoria
dos graus de separação.
Dos graus de separação, né?
Isso.
Então, todo mundo que eu conheço, que conhecia o Antônio Cândido, diz que ele era essencialmente simples, bacana, gente como a gente.
Gente como a gente. É o que se fala do Antônio Cândido, né?
É bom você morrer aos 98 anos e ficar isso.
Com essa fama, entre aspas.
Com essa fama.
Né? Até agora a gente acabou de voltar, eu e Priscila, estávamos em um lançamento de um livro do nosso colega Carlos Neves. E eu estava conversando com o Eduardo Lacerda, que é o editor da Patuá. E ele me contou uma história de que quando ele estava na faculdade, em 2003, ele achou o telefone do Antônio Cândido na lista, ligou e pediu para entrevistar o Antônio Cândido. E o Antônio Cândido falou: tudo bem, pode vir até a minha casa. E ele foi, ele, uma turma de alunos, foram até a casa do Antônio Cândido e entrevistaram ele da maneira mais tranquila do mundo, sem nenhum estrelismo, sabe? Da maior simplicidade mesmo.
Agora, a opinião daquela que não conheceu o Antônio Cândido, né? Só por meio da obra. Ele era um sujeito, e ainda é, porque, na verdade, ele vai se manter vivo, né, na obra, ele deixa esse legado para a gente, um sujeito que, como crítico, era bastante generoso. Né? Você tem uma fluência grande na obra do Antônio Cândido. Se você vai analisar a estrutura da escrita do Antônio Cândido, é fenomenal.
E é tão necessária, né?
É.
tão necessário.
É um exemplo.
É um exemplo
para o crítico.
Para o crítico, para o mundo acadêmico, né? Para os escritores também.
É acessível.
É acessível, sabe? Acho que é isso que o Antônio Cândido deixa para a gente, né?
Exato.
Pois é, então em homenagem a esse homem apaixonado pela literatura, que a gente dedica esse episódio, né? Já está mais do que dito, a um tema que ele mesmo colocou em pauta, que é o direito à literatura.
Isso mesmo, Gê. O Cândido, ele tratou desse tema do direito à literatura num ensaio que se chama O Direito à Literatura, que foi publicado no livro Vários Escritos. Em certo ponto do texto, ele diz: assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. E essa ideia, ela muda completamente o olhar para a literatura.
Caramba, né? Com certeza muda mesmo, Pri. E a gente conversou sobre essa mudança de paradigma com o Rodrigo Cerqueira, que é um professor de literatura brasileira da Unifesp e estudou a obra do Antônio Cândido em sua dissertação de mestrado defendida na Unicamp. Vamos ouvir um pouquinho o Rodrigo?
Vamos lá.
O direito à literatura também diz respeito ao que Cândido chama de integridade espiritual das pessoas. Em outras palavras, a literatura, assim como a alimentação e a moradia, é um direito sem o qual ninguém pode viver uma vida plena. Para Cândido, a literatura, de modo a dar conta de sua missão civilizatória, não pode ser pensada em termos restritos. Ela é toda e qualquer manifestação ficcional com toques poéticos, das lendas e folclores até as formas mais complexas. Nesse sentido, a literatura não é uma experiência inofensiva. Seu papel na sociedade, por mais que se queira tê-la sob controle, não pode ser dado de antemão.
É bem interessante esse do direito à literatura como integridade espiritual das pessoas.
E ele coloca até essa questão, né, alimentação, assim como alimentação e moradia, né, que faz parte, sim, do seu bem espiritual também, né, alimentar-se.
Exato.
Né?
E eu acho interessante que ele diz que a literatura, ao mesmo tempo, ela não é inofensiva.
Não é inofensiva.
Né?
Nem a pau.
E aí, no texto, esse texto, gente, ele é curtinho e ele é genial. Ele é um manifesto. O Antônio Cândido, ele acaba inaugurando um olhar para a literatura como direito, né? Como algo a que todos deveriam ter acesso, que é uma coisa muito nova. Ainda mais se você pensar que a gente passou por um processo de ditadura.
Sim.
Que é teoricamente recente.
É recente,
né?
Muito.
Então, ele diz uma coisa interessante, eu vou ler aqui um trecho dele, que ele diz: a literatura não corrompe nem edifica, portanto, mas trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo porque faz viver.
Nossa.
Então, é o caráter humanizador da literatura.
Sim,
né?
Sim, sim.
Isso faz toda a diferença.
É a questão da literatura, tanto do leitor quanto do escritor, de se colocar um lugar do outro, né?
Exato.
Quando você faz isso, você está sendo o mais humano possível, eu acho, sabe? Na vida.
Também acho. É um momento em que você... Aliás, é um momento em que você vê a vida, né?
É um momento que você vê. É, porque você sai do seu lugar, né? Você olha de fora e de dentro. Então... acho que o Antônio realmente, ele nesse texto, é uma felicidade mesmo em essas colocações, essas palavras de querer se colocar no lugar de literatura, de ficar e humanizar, porque acho que a literatura está no humano mesmo.
Exato, Gê.
Ao usar o termo direito e associar a literatura ao equilíbrio social, Antônio Cândido nos permite ver a literatura como algo essencial e que deve ser acessível a todos. Como ele mesmo diz no trecho do início do programa, todos nós precisamos efabular, ainda que não tenhamos consciência disso.
Essa ideia de que a gente precisa efabular, eu acho genial. Acho que eu vou dizer que tudo é genial, na verdade. Mas é...
A palavra como hashtag genial para
Antônio
Cândido.
Antônio Cândido é genial. Mas a gente cria mesmo, se você for parar para pensar, não sei se eu sou a única louca aqui, mas a gente cria uma historieta na nossa cabeça que tem vida própria. Você tem o tempo todo uma vozinha ali, né? Você está efabulando, efabulando, efabulando.
E isso a gente não pode falar apenas de escritores, eu acho que isso é do humano mesmo. É o ser humano que, mesmo que não escreva, que não coloque para fora a historinha, ele está vivendo uma historinha dentro, efabulando.
Exato. E aí acho que a imaginação... é um ponto-chave nessa história toda.
Imaginação, invenção, contação, libertação, ampliação de horizontes. E por aí segue os caminhos da literatura ao longo dos séculos, na verdade, né? Para nós aqui do Ex Libris, a literatura deve ser democratizada para que todos tenham acesso à possibilidade de fabular.
Isso é um sonho.
É um sonho. Né?
E eu acho que deve ser assim mesmo. Tem que ser incentivada, praticada nas escolas. E mais ainda, tem que ser assunto prioritário de política pública. Né? Mas nem todo mundo pensa assim, né? Então, tem gente que acha que literatura não serve para nada.
Para eles, eu digo, pobres coitados. Infelizmente, tem esse tipo de gente. Mas nesse episódio, queremos justamente trabalhar a ideia de que literatura é muito importante para a vida. Então, especialmente para essas pessoas, viu? Se você conhece alguém que acha que literatura não serve para nada... Pede para ele dar o play nesse episódio para ver se a gente consegue mudar um pouquinho só a cabeça da pessoa. E essa vai ser uma tarefa gigantesca, a gente sabe, mas a gente vai contar com a ajuda de alguns expoentes do meio literário que vão compartilhar com a gente suas crenças sobre o valor da literatura.
E a gente vai começar, então, conversando com a escritora Nanete Neves, que já esteve aqui no Ex Libris
falando. Querida Nanete, um beijo.
Beijo, Nanete. Obrigada pelo áudio. E, Nanete, então fala pra gente, pra que é que serve a literatura?
A literatura serve pra incomodar, pra encantar, pra libertar. E eu vou citar uma frase do Fragmentos de um Discurso Amoroso do Roland Barthes, que acho que meio que explica por que nós, os escritores, precisamos da literatura, porque... ela nos faz falta, porque a gente precisa dela, não porque a gente quer fazer sucesso ou por qualquer outra razão. O texto dele é: a linguagem é uma pele, esfrego minha linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos nas pontas das palavras. Minha linguagem treme de desejo.
Gente, parênteses, Roland Barthes é o meu crítico favorito. Amo.
Então, como se amou assim? Esse depoimento, né,
Dona Se eu Nete? Tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos nas pontas das palavras, é belíssimo.
É lindo, verdade.
É lindo, né? Aí a Nanete, ela fala que a literatura serve para incomodar, você contou o caos do Eduardo Lacerda,
uh-huh.
E eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que eu faço doutorado, e aí eu estava fazendo uma determinada matéria, que tinha um colega de linguística. E esse colega se sentia extremamente incomodado com a literatura. Então, todas as vezes que a gente... Era uma matéria ligada à docência, né?
Uhum.
Todas as vezes que a gente estava conversando sobre a importância da literatura, ele trazia o incômodo dele de uma maneira muito agressiva. Mas para que serve esse negócio? É elitista, não serve para nada, não faz a menor diferença. E aquilo foi me irritando, né? Você imagina, né? E, tipo, e, na verdade, ali tinha uma pessoa que não teve uma belíssima formação em literatura.
Não, é algo... É, muito pelo contrário, eu acho, né?
Pelo contrário, traumatizado.
Eu acho que é traumatizado. É aquele caso de leitor que... conheço muitos que, às vezes, foram expostos a umas obras difíceis muito cedo e, às vezes, e traumatiza, sabe? E aí vira contra a literatura, né? Se não tem alguém para resgatar ali, para mostrar, para ajudar, para pegar pela mão, a pessoa pode virar contra.
E você tem professores também, infelizmente, que não é culpa deles, mas eles não tiveram uma boa formação. Então, eles não respeitam o tempo do aluno. Muitas vezes eles não sabem introduzir a literatura, fica muito na parte histórica,
uhum.
Né? Não se estabelece uma conversa sobre literatura.
Não é o texto em si, né?
Não é o texto em si. Sim. Tanto que quando eu disse para ele, não passe esse trauma para sua filha, ele só queria me bater, né? Eu não sou traumatizado, então tá bom. Ok. Daí vamos aproveitar então para chamar quem, Gê?
Vamos chamar o Marcelo Maluf, que também já esteve aqui conosco, escritor e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2016, com o romance lindo A Imensidão Íntima dos Carneiros.
Eu acredito que a literatura pode servir, não necessariamente ela serve. E porque isso depende muito do embate entre o leitor e o autor, ou aquilo que o autor escreveu e que possa reverberar no leitor. e se o leitor está aberto a essa reverberação. Mas quando isso acontece, eu acredito que a literatura serve, sim. Serve para se perder, serve para se achar, para a gente conhecer a vida de seres e lugares imaginários. Serve para acreditar na verdade e na mentira da ficção. Para se envolver numa jornada, seja ela simbólica, realista, mítica, mística. A literatura serve para capturar a sabedoria da palavra, para se envolver no mistério, para aprender a sonhar, para concretizar os sonhos, para realizar o contato entre a linguagem e a nossa existência. Acredito numa literatura feita que não divinize o umbigo. Acredito numa literatura que possa curar. É isso.
Olha, eu vou bater palmas pro Marcelo, porque eu também acredito numa literatura que não divinize o umbigo. Eu acho que é bem isso mesmo. E que literatura, cara, eu não sei se existe um estudo, porque aí vai para a aplica da parte acadêmica.
Ai, meu Deus.
Mas eu acredito muito no poder de cura da literatura, porque esse negócio do embate do leitor e do escritor, né? Quando o escritor coloca para fora, ele pode estar passando por um processo de cura até, né? Do problema dele, que ele vai colocar, elaborar, né? Até tem psicologia aí no meio, envolvida. E para o leitor também, porque o leitor, quando ele pega um livro que bate com ele, bate com a questão que ele está vivendo naquele momento, o processo não vai ser igual ao do escritor.
Ele vai se ver refletido.
Ele vai se ver refletido com a história dele. Então, até se cria uma terceira questão, né? Uma terceira situação. E eu, por minha experiência própria, já li vários livros que me ajudaram muito em literatura. Não estou falando de livro de autoajuda, não. Literatura.
Tem uma coisa muito bonita que... Eu vou dizer que tudo é muito bonito, né? Mas, enfim. Uma coisa que eu gosto muito, que o Proust fala num livrinho, um livreto, chamado Sobre a Leitura. Eu acho até que eu já indiquei ele em algum episódio.
Fiquei indicado de novo, então.
Então, fica aí para vocês. Procurem.
Como sobre chama?
Sobre a Leitura, e é um livro do Proust. Ele diz o seguinte, que uma das coisas que ele mais ama no processo de leitura literária é o momento em que ele para, olha para cima e é a pausa da reflexão. É o tempo de trazer para si aquilo que está escrito
sim,
ali.
Sim,
né? É o tempo que o Machado de Assis chama de ruminação.
É
o tempo da ruminação.
Né?
Então, eu acho isso muito interessante. E aí, uma outra coisa que eu acho interessante a gente trazer para esse debate, e aí eu vou pedir licença aqui para a professora Leila Perrone Moisés, que no Mutações da Literatura no Século XXI, ela tem um capítulo que fala sobre o ensino da literatura. O sexto capítulo se chama O Ensino da Literatura. E aí ela vai trabalhar com os conceitos de por que, que se estuda literatura e por que, que se ensina literatura, né? E no por que se estuda literatura, eu fiz aqui uma listinha. Ela diz porque contém conhecimentos, porque nos dá uma visão mais aguda do real, que é isso que você está dizendo,
uhum.
Porque desautomatiza e valoriza os usos da linguagem verbal, e porque amplia os horizontes e confere mais qualidade à vida. Então, você me perguntou, será que existe um estudo nesse sentido? Eu, durante um tempo, fiquei curiosa com um trabalho que se chama biblioterapia. Então, você está com algum problema, você vai naquele psicólogo, naquela pessoa que é uma especialista, não só em psicologia, mas em literatura, e ela vai trabalhar com você a partir da literatura, ela vai te indicar livros que tenham a ver com aquela questão que você está passando.
Sim, eu já fui tratada assim. Minha terapeuta me indicou assim, vários livros que me ajudaram muito. Né?
Então.
Por isso que até falei por indicação. Eu só não sabia que existia biblioterapia.
Biblioterapia.
Bom, tá vendo?
Né?
É isso aí. Pri, quem mais? Quem mais aí falou com a gente?
Mais sobre... Paula Fábio. A Paula Fábio, ela é escritora. Ela também, assim como o Marcelo, né? Venceu o Prêmio São Paulo de Literatura, mas em 2013, com o romance Desnorteio. Paula, fica inclusive o convite para você vir aqui no Ex Libris.
Tá convidada.
Para que serve a literatura? Em primeiro lugar, eu diria que a literatura existe para a compreensão do mundo, mas também para desestabilizar esse mundo, para provocar, sobretudo, provocar indignação, conhecimento, assombro, vingança, e para convocar o ser humano. Salve Antônio Cândido, que nos lembrou desse nosso direito. Paula Fabro.
Salve Antônio Cândido, né, Gê?
Salve.
Exatamente. Eu vou também agora passar um pouquinho para o Tsvetan Todorov, que é um crítico literário.
Fale, morreu também esse ano,
morreu,
né?
Morreu esse ano. Uma pena, tá todo mundo morrendo, né?
Ai, mundo, mundo.
Todo mundo que é bom tá indo embora, gente.
É. Tomara que nasçam outros bons.
Então, vou voltar aqui para o Todorov, que ele escreveu A Literatura em Perigo, é o nome do livro. E no A Literatura em Perigo, ele diz que o leitor, ele emerge nas obras literárias em busca de sentido, que é um pouco daquilo que a gente estava conversando agora, né?
Uhum.
Ele diz que para encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência, ao fazê-lo, o homem compreende melhor a si mesmo. O conhecimento da literatura não é um fim em si, mas uma das vias régias que conduzem à realização pessoal de cada um. O Todorov, na Literatura em Perigo, ele vai trabalhar muito com a ideia de como se ensina a literatura. Esse vai ser um mote,
uhum,
né? Porque existe uma tendência de ficar muito na parte historiográfica. Tem uma tradição francesa nesse sentido. Também existe uma ideia de ficar muito na teoria e não partir pro livro. A fruição esquecida.
Então, aí, porque assim, na verdade, para mim, literatura, você só vai ganhar pessoas com a literatura com a emoção. É emoção, né?
Emoção.
Não é a razão, não é a matéria, não é as datas, os períodos. Claro, é legal você aprender as escolas, né? As escolas da literatura, os períodos que como os escritores comportavam na época. Mas, poxa, o bom é ler. Você saber isso e aí você lê, né? Acho que tem que ter... Não adianta você aprender isso, senão vira uma matéria como qualquer outra.
Você gostava de literatura na escola?
Eu gostava de literatura na escola, mas, assim, minha escola era pública. E lia coisinhas tipo Coleção Vagalume, que eu gosto até hoje porque faz parte da minha memória afetiva.
Eu li também na escola.
E eu era daquele tipo de criança que, quando estava esperando a escola bater o sinal para começar, aqui não fala sinal em São Paulo, isso é de Santa Catarina.
No Rio fala sinal também.
É sinal, acho que é sinal. Bom, quando bate o sino para entrar em sala de aula, antes disso eu ficava sentada lendo, sabe aquelas cartilhas que você ganha, que era do ano inteiro de estudo? Eu ficava lendo todos os textos de literatura que tinha, adiantado, assim, todos os contos que tinha, porque eu adorava os poemas, então eu gostava do texto em si. Agora, você vai pegar só pelas datas, decorar a datinha para a prova é complicado, né?
Agora, direito adquirido, né, a literatura, o que te pegou?
Da época?
É.
Minha memória afetiva de primeiro texto...
Nem precisa ser da escola, mas o que, que te pegou?
Não, mas o primeiro texto de literatura que me pegou foi um texto, é um poema modernista do Oswald de Andrade.
Ai, que chique, gente.
Que é o Dê-me um Cigarro. Não lembro, vou ler ele, peraí.
O meu é tão mais bobo, adorei o seu.
Me pegou, eu comecei a amar a poesia. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro.
Ah, gente.
Isso me pegou tanto, porque eu sempre odiei gramática, aquela coisa de você estudar a gramática. Esse poema foi libertador para mim.
Né?
Me representou. E eu acho que eu tinha, sei lá, uns 10 anos, 9, sei lá quando.
Ai, gente, vou contar a minha...
A sua, conta.
A minha, o meu direito adquirido à literatura foi Brumas de Avalon.
Adoro.
Com a Marion, da Marion Zimmer Bradley, acho que era isso,
Zimmer,
né?
Zimmer Bradley, é.
Nossa, e depois eu fui ler tudo dela, mas nada era tão bom quanto...
Brumas de Avalon.
Quanto Brumas
mas
de
Brumas de Avalon me marcou também, porque, bom, feminista, né? história da mulher, lado, a história do Rei Arthur pelo lado contado pelo lado da Morgana.
Assim, mas eu não tinha muito essa noção, não.
É, mas é isso. Mas isso entre você e você não percebe. Depois você...
Ah, é verdade. Você tem razão. Eu nem entendia várias cenas, mas eu achava sensacional. Então, eu acho que é isso que fica de por que aprender literatura e por que se ensina literatura, né? Uhum, uhum. A gente tem também alguns pontos do por que ensinar literatura da Leila, não é isso?
A gente tem. Eu vou ler até os pontos que ela falou. É, também no Mutações, né?
Também no Mutações.
Ensinar literatura é ensinar a ler, e nas sociedades letradas, sem literatura não há cultura. A capacidade de literatura não é inata, mas adquirida. Os textos literários podem incluir todos os outros tipos de texto que o aluno deve conhecer para ser um cidadão apto a viver em sociedade. Os textos literários são aqueles em que a linguagem atinge seu mais alto grau de precisão e sua maior potência de significação.
E tem uma coisa muito interessante que ela diz nesse livro também, que ela fala assim: ah, mas aí várias pessoas me dizem, mas literatura é um negócio muito complexo, é difícil, os alunos não vão entender. E aí ela diz assim: matemática não é difícil não, gente. Os alunos entendem, tipo, como assim? Física não é difícil? Química não é difícil?
É claro, eu não sei, para mim, literatura é uma coisa muito de osmose, assim. Eu acho que literatura não é muito ensinada.
É intuitivo,
sabe? É intuitivo, até, né? É algo, porque é tão pessoal a sua interpretação de texto. A matemática é linda, eu sei que ela é, e eu sei que a matemática está na literatura também, mas eu acho que a literatura, ela é uma intuição, assim.
Você sabe que eu li uma vez uma coisa do Machado, mas eu perdi essa, não consigo achar a fonte disso de jeito nenhum. Então, às vezes, eu até fico achando que eu sonhei com isso, mas enfim... Eu li que o Machado dizia que não era preciso aprender nenhuma outra disciplina. Que na literatura você aprendia matemática, história, português. Então você tinha todas as disciplinas representadas na literatura.
Sim.
E eu concordo com você quando você diz que...
Geografia. Biologia.
Olha o Grande Sertão Veredas,
então,
né?
Eu lembrei exatamente de Grande Sertão. Você conhece todo o país ali, o sertão inteiro do... Guimarães, né? Pelo Guimarães. Aliás, foi ele que fez ele foi um primeiro a fazer o grande estudo, né? Da área e para poder escrever. Então, puxa.
A nomear aquelas espécies.
Exato,
né?
Ele foi o primeiro. Ia para a literatura, né?
É, a gente, cabe tudo, né?
Cabe tudo.
Mas é difícil ensinar literatura, né? O professor, ele tem que ser um guia, né? Aquele que vai te dar a mão e vamos lá, vamos entrar nessa jornada da literatura junto, né?
É difícil, né? Até mesmo a gente... Eu, que não sou professora, sou apenas uma jornalista. Quando eu quero incentivar todo mundo que está ao meu lado à leitura. Então, eu sempre tento encontrar o perfil da pessoa, onde ela está. Porque, assim, literatura tem uma coisa meio que de fase, né? Além da escolha da fase íntima, de sensação e de emotiva e tal, que você está vivendo, tem a questão da fase do que você está lendo. Quando você pode começar, né? Eu falei que eu comecei a ler a coleção Vagalume, né? Que era para crianças e adolescentes e tal. E depois você vai indo, de repente, você está lendo Machado de Assis, que é um texto mais complexo. Então, eu gosto, quando eu vou indicar um livro, de descobrir em qual fase que a pessoa está, em que tipo de literatura que ela está, sabe? O que aprende. E tentar sempre indicar ali, para ajudar a atrair mais o leitor e não para assustar e traumatizar, igual seu amigo foi traumatizado.
Exato. E o Todorov, ele diz uma coisa bacana, que eu adoro, que ninguém precisa ser especialista em análise literária.
Eu não sou, por exemplo.
Você não precisa ser especialista em análise literária. Mas se você é um leitor... Você acaba sendo um conhecedor do ser humano.
Que lindo, é isso mesmo.
É lindo, né?
É.
Então, vou aproveitar essa frase para chamar a nosso último depoimento do episódio, que é da Caroline Rodrigues.
A querida Carol, escritora, vencedora do Prêmio Jabuti de 2015, com um livro de contos Sem Vista para o Mar, que já esteve aqui com a gente também bem no início do Ex Libris. Dá até uma saudadinha.
Verdade. Vamos ver se ela volta algum momento.
Eu acho que a literatura serve para a gente exercitar, experimentar e, às vezes, até inaugurar a prática da escuta. Eu acho que quando quando a gente lê de verdade, né, ou pelo menos quando eu leio de verdade, eu sinto que eu estou num exercício completo de escuta, escuta absoluta. E escrever para mim é a mesma coisa.
Muito legal isso da escuta, né? Porque é ouvir o outro, né?
É.
É ouvir o outro. Você tá não falando só da escuta, da leitura oral, né? Que tem gente que gosta de ler em voz alta. Inclusive, falando de Guimarães, que tem que ser lido em voz alta. E eu fiz a experiência. É muito melhor ouvir, me ouvir lendo do que ler. Apesar que me atrapalhava bastante. Mas é o escutar aí, no caso da Carol, é o escutar o outro, né? Você está ouvindo. Numa sociedade, ainda mais hoje, gente, numa sociedade que ninguém escuta ninguém, literatura é tão necessária.
Exato. E é escutar o outro, que é aquele autor, a personagem, escutar uma outra história, escutar todos os outros autores que fizeram parte da bagagem daquele autor. Então, é uma escuta que vai longe, né?
É uma escuta que vai longe, muito longe. E o que eu mais gosto quando eu leio é justamente entrar nesse mundo, porque o Marcelo Maluf comentou, né, agora há pouco, se o leitor está disposto a entrar, né? Eu para mim, a leitura de verdade é aquela que você entra, que você está aberto também para o escritor. Então, eu tento, de todas as formas possíveis, de todos os livros que eu pego, de estar aberta e de entrar naquele mundo que é tão diferente do meu, que não vai ser nunca o meu, né? Então, eu quero estar sempre aberta para poder aproveitar o máximo, tirar o máximo daquilo. Não, nem sempre dá certo, tem autores que não me entram, lógico, mas essa postura de estar aberto para aqueles autores que são mais exigentes, leitores que são mais exigentes, que às vezes, né, querem só ler clássicos. Gente, vamos ler os contemporâneos, sabe? Vamos abrir aí, tem gente que ainda não foi premiada, que é bom pra caramba, vamos tentar abrir e escutar o outro de hoje mesmo, né, que é o mais difícil escutar hoje.
Gente, eu sou tão tarada que eu leio até bula de remédio. Essa é a verdade.
É rótulo de shampoo.
É, exatamente. Tá valendo tudo, né? Aliás, eu vou fazer uma provocação, porque a gente trouxe aqui essa questão. Para que serve a literatura, né? E, na verdade, se você for parar para pensar, isso eu estou roubando da Leila. Eu tô dizendo,
pegando emprestado.
Já estou dizendo de onde que está saindo o furto. Ela diz, bom, essa própria pergunta já é utilitária, né? Mostra o utilitarismo dos tempos que a gente está vivendo. Precisa servir para alguma coisa?
Nossa, é verdade.
Precisa ter função?
É verdade. Tudo, né? Tudo é perguntar, tudo tem que ter utilidade, né? Para que eu vou fazer isso, se não, né? Não é o prazer, não é o momento seu com você mesma e o escritor e o livro, tem que ter utilidade. Se você entra nessa mesmo da utilidade, talvez você não leia, não seja um leitor mesmo. Você vai ler teoria, tudo bem, não há nada de errado nisso.
Nem teoria, mas literatura acaba.
É, não, nem literária, exatamente. É. Teoria sobre sei lá o quê, sobre... Aí vai ler o rótulo do remédio.
É aquele negócio, eu não posso dizer
ver
nunca
o que
é que eu estou estudando, né? Porque as pessoas falam, me olham com cara de... Você é um ET, por que, que você está estudando isso? Serve para quê?
Bom, gente, então, antes de encerrar esse papo sobre literatura e como foi a homenagem a Antônio Cândido, eu queria deixar um abraço e um beijo para o Tarcísio, que é primo do Antônio Cândido e é avô da minha querida amiga Carolina Mendonça. Ele é poeta também e eu queria deixar um abração para ele e dizer, Tarcísio, vamos liberar os poemas, porque o Tarcísio vai lançar um livro, ele não lançou ainda, e a gente ainda vai falar dele mais aqui.
Opa! Beijo.
Beijo, Tarcísio. E agora vamos para Dando a Letra? Dando a Letra, então, é o quadro em que a gente comenta as nossas leituras, nossos livros de cabeceira, as nossas dicas. E Pri, conta a sua.
Vamos lá. A minha indicação, então, vou ficar aqui com Antônio Cândido.
Muito bem.
Né? Eu na verdade, estava lendo Antônio Cândido quando soube
da morte.
Do falecimento do Antônio Cândido. Então, fica aqui a minha homenagem com um livrinho chamado Ficção e Confissão, em que o Antônio Cândido publicou 4 ensaios sobre o Graciliano Ramos. O Antônio Cândido, ele foi um cara com muita sorte, né? Porque ele pegou aí um período de literatura muito rico, né? Então, ele era crítico titular do Diário de São Paulo, quando Graciliano lançou o livro Infância, por exemplo.
Que é ótimo, né?
Que é maravilhoso, né? E o que mais me chamou atenção nesse livro, que é um livro da Ouro sobre Azul, foi a maneira como o Antônio Cândido escreveu esses artigos, esses ensaios. Eu acho que uma das características mais magistrais da obra do Antônio Cândido é exatamente a fluência da escrita. Ele consegue trazer você que é leitor, mesmo que você não seja um especialista em literatura, você consegue entrar na mente do Antônio Cândido, olha isso. Ele te faz percorrer aquele caminho e ele defende as hipóteses dele e você embarca.
É porque tem isso, né? Nem todo mundo que é leitor de literatura vai ler crítica literária, né?
Exato.
Até porque o que acontece de muita gente não ler é pensar nessa dificuldade, né? E aí se o Antônio Cândido faz isso, de levar para dentro da mente dele, você vai facilmente embarcar e não precisa ter medo.
É, e ele contextualiza, sabe? Ele te dá um panorama, e entra também a coisa do sociólogo, né?
Uhum.
Ele te dá um panorama daquela literatura. É bem interessante, né? Então é essa a minha indicação.
Que faz todo sentido, na verdade, né? Se ele é esse crítico que prega, né? O que ele prega, ele tem que ser generoso na escrita, e ele é, né?
Exato.
Faz muito sentido.
Então, a minha indicação é Ficção e Confissão, do Antônio Cândido, sobre o Graciliano Ramos.
Muito bem.
E a sua?
Então, a minha indicação é uma pílula para um episódio. Na verdade, não é pílula nada, porque são dois livros, mas, assim, é uma pílula do assunto que iremos tratar no futuro. Já estamos aqui,
opa,
né?
Fiquei até curiosa.
Já estamos aqui na preparação disso. Eu vou indicar a antologia Hiperconexões Realidade Expandida, que é uma antologia organizada pelo Luiz Braz. Já está no seu terceiro volume. Esse terceiro volume são dois livros, que chama Sangue e Titânio e Carbono e Silício. O Luiz Braz trata propõe nessa antologia pensar e versar, porque é verso, é uma antologia poética, sobre o futuro pós-humano. Então, pensar em inteligência artificial, em ciborgue, impressora, 3D, no cenário real, sabe? E aí ele convidou muitos escritores a participar desse volume 3, né?
Alguns amigos nossos, né?
Alguns amigos nossos. Tem o Victor Del Franco, tem a esposa do Luiz Braz, que é a Teresa Yamashita, que é ótima, o poema dela é lindo, chama Estranheza, o poema dela. Tem o Glauco Matou, Fausto Fawcett, Ana Peluso, Braulio Tavares, Lucimar Mutarelli, Ana Rusch, que já falou aqui conosco também, que ela não está, o nome dela não está no livro, tá? Ela está como Zoé. E esses são os conhecidos, mas também tem um monte de autor novo, que é muito bacana, né? Autor que ainda não é conhecido, que está se formando aí, que é a Elaine Valéria, Antônio Bicari de Castro, Jorge Nagão, Francisco Erasmo da Sé, Sônia Nabarrete, Vanessa Frias e por aí vai. É muita gente. São dois lindos exemplares que vale comprar um conjunto, porque para se completar, assim, você fica pirando ali nas ideias, que é de ficção científica, que é algo que é tão escondidinho assim na nossa literatura brasileira, né? Então, as pessoas não buscam muito. As pessoas consomem muita ficção em audiovisual, mas quando é literatura, não...
É, acho que o Luiz é um ativista nesse sentido,
ele é um,
né?
Ativista, exatamente. Então fica aí a minha dica.
Aliás, você falou da Sônia Nabarrete, ela lança um livro no sábado, não é isso?
Ela lança um
aqui
livro
em São
no
Paulo.
Sábado, isso, exatamente. Isso, a Sônia, ela vai lançar, na verdade não é um romance, é uma novela, chama Eretus, que faz parte da coleção que também escreveu a Nanette Neves. Escreveu o livro De Âmbar e Trigo, que eu até indiquei aqui, que é lindíssimo também. É uma coleção, e a Sônia está aí, vai lançar essa semana para a gente também.
Então, Gia, a gente infelizmente chegou ao final desse episódio. A luta é longa, né?
A luta é longa, companheiro.
Pelo direito à literatura, num momento que todos os direitos estão sendo cerceados.
É, a gente,
né?
Tem que lutar pelos nossos direitos.
A gente
está
perdendo
direitos,
os direitos básicos, né?
É.
Que dirá da literatura.
É, tema. Gente, convidamos a todos, por favor, a comentarem Facebook, comentarem, mandarem e-mail. A gente está muito aberto, a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente falou. E a gente queria que vocês também ajudassem todo mundo aí a ter esse direito à literatura. Meio que uma campanha, né?
Deixa lá pra gente por que você acha que a literatura é importante. E esse foi, então, o Ex Libris em homenagem a Antônio Cândido, com o mote O Direito à Literatura. Se você quiser assinar o nosso podcast, estamos nos melhores aplicativos de podcasts do Android e do iTunes.
E como eu disse, para falar com a gente, é só nos procurar no Facebook, facebook.com/exlibrispodcast, no Instagram, exlibrispodcast, tudo juntinho, ou mandar um e-mail para exlibrispodcast@gmail.com.
E você ouve, então, agora mais um trechinho do mestre Antônio Cândido falando sobre o direito à literatura. Vou pegar aqui o mote da Paula Fábio. Viva Antônio Cândido! Salve Antônio Cândido!
Salve! Um beijo, pessoal! Até a próxima!
Até a próxima!
É uma brutalidade social fazer com que uma pessoa cresça e viva sem ter capacidade de ler Machado de Assis ou ler Dostoiévski. É uma privação, é uma mutilação a que a sociedade, de modo que, para mim, o direito à literatura deságua na justiça social. O direito à literatura deságua na literatura acessível a todos.